Bom dia a
Oh, you
todos
look
os
good.
irmãos. Uau,
What a beautiful
vocês estão
day
bem? Que lindo
to be
dia
here in South Africa.
estarmos aqui na
So,
África
would
do
you come pinch
Sul.
me, James, up here?
Santos, você
Wow.
pode, por favor,
Well, I'm visiting
me
with you and
beliscar
James and
para
we're both coming
acreditar
from
que
the
estou mesmo
US.
aqui? Ok.
And we,
Eu
I
e o
got you speaking to
James
James
Lee
as well.
viemos
I'm
da África do
Steve
Sul.
Watts. This is James Kennedy.
Eu sou
We
o
just
Steve
feel
Watts
so
e
privileged
ele é
to
o
be
James
here and
Kennedy.
honored that
E
we could come
nos
share with you
sentimos
these outlines of this
privilegiados e
conference, this
honrados em
burden,
estar aqui para
and open up
compartilhar nesse
some of the
esboço,
things that we
nesse
ourselves
entrar
are
nesse
just not
encargo da
being
conferência.
open to. If you
E
didn't know,
temos algumas
this
coisas
was a
que queremos
conference that was
entrar.
held
Se
a
você
mere
não sabe,
weeks ago
essa é
in
uma
London.
conferência que foi falada há
So it's a very
recentemente, há
fresh
quase
grid.
2 semanas atrás. Então, é
Are
um
you hungry
encargo
for some
muito
fresh
fresco.
bread?
Você está faminto?
And I have to
Você
let
tem
you know that
fome
this is
de
a
pão
special bread.
fresco? E este é
Because
um
this
pão
bread was
fresco.
produced
Este é um
in
pão
Oakland.
especial.
I hope everyone in here is a believer.
Espero que cada um
If
de
you're a believer,
nós
would you raise
seja
your hand?
crente. Se você é crente, levanta a mão.
If you would like to be an
Se
overcoming believer, would you
você
learn
quer
to raise
ser
both hands?
um crente vencedor, levanta as
But
duas
we
mãos.
know that we are
Ok.
safe because we have
Sabemos que
believed
somos
by faith.
salvos e
And we
porque
have
cremos
received
pela fé
grace.
e
And
recebemos
that grace
graça,
has
e essa
redeemed
graça
and
nos
brought us
redimiu
to a new
e
life,
nos trouxe a
a
uma
new
nova
beginning.
vida, um novo
You are a new
começo.
creation.
Nós somos uma nova
I don't
criação.
care how
Eu não
old you are.
importo quão adulto você é. Quando você
You know how
nasceu
long
de
you can
novo,
be a
você
newborn
foi
for
nascido
the
de
rest of
novo
your
e você é recém-nascido.
You know, it
Então,
is the newness
quanto
that
tempo
we
você
have
vai
through
ser
the training,
novo?
the
Você
training
será
system.
novo para o
I
resto da
really
tua
always
eternidade,
felt
porque a
this
vida nova
economy
entrou em
enjoying
você.
God's economy
Eu
so
estava
deeply.
desfrutando da economia
You
de
don't want to
Deus
float too much.
durante a semana
You better
passada
get to the
e
outline.
espero que eu não
But
transborde
anyway, what
demais.
is within
Depois
us
temos que
not
chegar a
just
um
something
momento que eu
new
entro
in
no
time,
esboço, mas
but new in nature.
nós não somos só
That means we will
novo
always
em
be
tempo,
different
mas novo na
from our past.
natureza. Isso implica dizer que pela eternidade nós seremos novos.
When I walked in this
E
morning,
quando
there's a
entrei
baby
aqui,
over here, this
vi
brother's
um
newborn.
bebezinho aí, certo?
Where's that
Na
baby?
mão de um irmão ali.
Oh,
Onde é que
it's
está
in there.
aquele bebê?
Okay.
Ok, aquele bebê está aí.
I was thinking, that's
Eu
a
estava a
new
perceber,
baby.
esse é um novo bebê.
But what's the first question
Mas
that we usually
qual é
ask?
a primeira pergunta que
How old
nós
is she?
normalmente fizemos?
Wait a minute, wait a minute.
Perguntamos
You just used the word
quantos
old
anos
for
elas
new,
têm?
as James said,
Né?
yes.
Em inglês
Actually,
é
that's
how
the way
old,
it
é
is
do
in human
tipo
life.
o quão velho
You
ela
can
é
see a dawn tomorrow,
para
and time is
determinar a
limited.
idade. Então,
But with
todos,
timeline,
você e eu, o
being
tempo é
born
limitado,
into
mas
this world,
para nós, a vida que
we're
recebemos,
becoming
estamos.
old.
Na
And
nossa,
we want
irmão.
that our entire living is just set as our new life. And we are expressing him day by day.
E expressar e perguntamos ao Senhor: Senhor, quando é que tu vem para mudar todas essas coisas? E você olha aqui, parece que não parece isso tão velho, certo? Mas todos estamos aqui para desfrutar algo que é novo. Este é o tema que nós vamos ver aqui. Olha para o teu esboço. No teu esboço você verá o tema geral. Espero que o que você fará aqui no teu transbordar, depois do almoço. Espero que continues falando disso, porque esse é um tema tremendo que o Senhor nos deu agora mesmo. O seu tempo é perfeito. A era está prestes ao final. Então, isso acontece, aquelas coisas acontecem, mas você sabe. Mas, porém, nós a primeira coisa que nós queremos saber é o que é que está acontecendo aqui. Isso sim determinará o que vai acontecer de fato. Ok, vamos ver com o Daniel, certo? Vamos logo ao tema. Qual é o tema? Então, o tema é Noé, Jó, Daniel, padrão de viver uma vida vencedora na linha da vida para cumprir com a economia de Deus. Noé, Daniel e Jó, modelos de viver uma vida vencedora na linha da vida para cumprir a economia de Deus. Irmãos, agora, Noé, Daniel e Jó, sem olhar. Noé, Daniel e Jó, modelos de viver uma vida vencedora na linha da vida para cumprir a economia de Deus. Ok, talvez você se pergunta, Noé, Daniel e Jó, que trio? Se for como eu, você não vai falar de Daniel e Jó no mesmo instante, na mesma hora, mas essa é uma revelação que foi dada a Ezequiel. O grande profeta Ezequiel, ele foi um jovem. O teu nome é Ezequiel? Ele podia ser Ezequiel, certo? Porque Ezequiel foi um jovem, mas Ezequiel tinha tido visões. Você é muito jovem para ter visões? Claro que não. Você não é muito jovem para ter visões. Espero que todos nós sejamos Ezequiel. Ezequiel teve visões, e uma das visões que ele teve é o julgamento das nações, e ele viu também muitas visões positivas, mas aqui em Ezequiel, capítulo 14, ele viu a visão do julgamento de toda a terra e todas as coisas que estavam ao redor dele. E no contexto aqui vamos ver isso no nosso, na nossa leitura, mas vamos. Ele fala aqui: mesmo que estes dois homens estivessem aqui, Noé, Daniel e Jó, e ele repete isso no versículo 20. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem aqui, tá a ver? No meio dessa corrupção. Talvez você se pergunte, por que é que ele deu esses versículos numa ordem errada? Porque Daniel foi o primeiro, certo? Na época de Abraão. E depois foi Daniel. Quase no final da era da lei. Ele foi aquele que mudou a era. Daniel foi aquele que mudou a era, certo? Jó foi um que mudou a era. Será? Ok, vamos ver isso. O quão crítico isto é. Porque na visão de Ezequiel, ele estava abrindo para nós um dos segredos, um dos mistérios que é a economia eterna de Deus, sobre a economia eterna de Deus. Esse é o Pai, o Filho e o Espírito. Eles estão aqui para serem experimentados, para nos mudar, a fim de nos transformar em crentes vencedores e sermos aqueles que mudam a era, aqueles que estão vivendo uma vida que pode mudar a era. Por quê? Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito passaram por um processo para se tornar a nossa vida, o nosso viver. E, finalmente, eles podem vir em nós e se tornarem a nossa vida. Este é o dispensar do Deus Triuno. Porém, a ordem aqui, como veremos, é a ordem do Deus Triuno. Porque a vida de Noé representa o pai, e a vida de Daniel representa o filho, e a vida de Jó representa o trabalhador espírito. É porque Noé foi aquele que achou graça, e essa graça o capacitou a viver uma vida de acordo com uma fidelidade. O Deus que é fiel, o pai que é fiel, levou a cabo a sua justiça no homem nessa terra. E este homem, entretanto, Noé, achou graça aos olhos de Deus. E isso o fez com que tomasse o sacrifício de seu pai e de Noé, invocando o nome do Senhor, como Enoque fez. E ele tomou essas todas as práticas para viver uma vida vencedora. E Deus lhe deu uma visão, a visão pela qual a era podia ser mudada, que é a visão da edificação da arca. E Daniel é aquele que viu a centralidade e a universalidade de Cristo. Então, Ele nos revela os detalhes desse vencedor em nós, que é aquele que está no trono, o homem Deus no trono, agora que está regendo e reinando em nós. E finalmente ele reinará pela eternidade. Ele se tornará a montanha e se tornará a pedra que esmiuçará. Esse é o filho. E vimos agora a vida de Jó. Jó, nós sabemos que o Jó era um bom homem, justo, um homem bom, mas ele precisava se tornar homem Deus. E ele tomou, levou-lhe a vida toda até ao final. Até que então, no fim, ele foi infundido com Deus e ele foi transformado para se tornar um vencedor. Portanto, esta é a linha que vamos falar sobre estes três homens. Primeiro, sobre Noé, Daniel e, finalmente, Jó. E seremos conduzidos para viver uma vida vencedora até que ele venha. Então, vamos ao algarismo romano 1. Vamos ler algarismo romano 1, todos juntos. Noé, Daniel e Jó são modelos que revelam como podemos viver uma vida vencedora na linha da vida para cumprir a economia de Deus. Isso é viver e elaborar segundo a visão da era para mudar a era. Uau! Você viu como se fosses já sentiste como se fosse já vencedor? Eu não vou pedir para levantar essa mão, mas porque vocês são como eu não ousaria dizer que eu sou vencedor, mas eu diria com ousadia, eu posso dizer que em mim, com toda ousadia, eu posso dizer que em mim há uma vida vencedora. Então, você pode ser um vencedor. E esse modelo é uma das maneiras que nós podemos começar a ver como nós podemos trabalhar isso no nosso viver. Como nós mencionamos, a necessidade de ter essa revelação. Nós temos de ter essa tal revelação a fim de sermos aqueles que levam a cabo o propósito de Deus nesta terra. Vamos ver que esses modelos vão revelar algum mistério de como nós podemos ser constituídos a ponto de sermos aqueles que são vencedores aos olhos de Deus, ao ponto de que não somente vivemos essa vida pessoalmente, mas coletivamente, nós pedimos ao Senhor para fechar essa era e se tornarmos aqueles que são a noiva de Cristo, como o exército de Deus, crentes vencedores que serão manifestados no reino. E o outro versículo aqui nos ajuda. Gênesis Apocalipse, Deus, de Gênesis Apocalipse, Deus tem uma economia. Em Gênesis, vimos o homem com a árvore da vida. Você vê ali que Deus quer que o homem tome ele como árvore da vida. E Adão era para que tomasse alguma coisa de Deus como vida dentro dele. Este é o começo do dispensar de Deus. Mas isso não estava terminado. E finalmente nós passamos por toda a Bíblia. Quando chegamos em Apocalipse capítulo 22, nós vemos ali a consumação final do dispensar de Deus no homem. Há uma cidade que é chamada a noiva de Cristo. E esta é uma pessoa coletiva que se casa com Cristo, que é um com Cristo, em vida e natureza. E ela está pronta para se tornar a habitação eterna de Deus, a Nova Jerusalém. Todos estamos nessa linha da economia de Deus. Essa linha da economia de Deus é a linha da vida. A árvore da vida em Gênesis está aí em Apocalipse 22, na sua expressão plena. Esta é uma visão tremenda. Temos de ver essa visão da era e viver na visão da era. Louvado seja o Senhor. Esta é a nossa visão. Esta é a visão que Paulo viu. Ele disse que, o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. ele poderia querer ser desobediente, mas ele disse não. Ele disse, não fui desobediente à visão celestial. O que que Herodes disse? Que visão é esta? É a visão de Deus se dispensando no homem como vida, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, para nos constituir, para vivermos uma vida vencedora. Tremendo. Ok? Vamos ao Algarismo Romano 2. Vamos ler o Algarismo Romano 2 juntos. As vidas de Noé, Daniel e Jó revelam o Deus triuno dispensando-se, trabalhando-se no seu povo escolhido e redimido para realizar a sua economia eterna. Toda a Bíblia foi escrita segundo o princípio governante do Deus triuno dispensando-se a nós, a fim de que o experimentemos, o desfrutemos e o expressemos para o cumprimento da sua economia divina. Uau, essa é uma afirmação muito forte e temos que descobrir isso. Ver a visão é necessária, porque por meio de vermos a visão, teremos como entrar nas experiências e, claro, no desfrute daquilo que virmos. E esse deve ser o nosso anelo, que todos nós, cada um de nós, possamos entrar nesta visão em como seguir esse padrão daqueles que estão a nós em viver uma vida vencedora. Com Noé, vemos Deus Pai em sua fidelidade para guardar a sua aliança eterna, tipificada pelo arco-íris, a qual é a sua economia eterna, dispensar o Cristo todo inclusivo ao seu povo escolhido como justiça, santidade e glória. Essas são as três cores primárias do arco-íris: azul, justiça. Vamos entrar mais em detalhes em breve para torná-los quem são esses? Esses são nós. Na sua justiça, nos seus atributos de fidelidade, de justiça, santidade e glória, que ele quer nos fazê-lo, torná-los. Quem são esses? São os escolhidos. Você é escolhido? Você é chamado? Eu receio. Tenho receio em fazer a próxima pergunta. Você é fiel? Oh, Senhor, o seu desejo é nos fazer fiéis por meio de se infundir a si mesmo em nós como justiça, santidade e glória. Por isso é que a referência esteve ali, Mateus 24, porque pois muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, mas sabemos que nós não podemos fazê-lo, certo? Não conseguimos cumprir com essa demanda. Nem Noé dizia que eu posso achar, posso fazer, eu consigo. Não. Ele achou graça aos olhos de Deus. É isso. É desta maneira que ele levou a cabo a tarefa. E, por meio disso, Deus, o Pai, se manifestou nele, no seu arco-íris. Ele disse que coloco o meu arco-íris aí. Você sabe, a Nova Jerusalém é a cidade do arco-íris. Ele se infundirá em nós e nós nos tornaremos o arco-íris, porque ele se infundirá plenamente em nós com tudo que ele é. Vamos ver mais sobre isso lá na mensagem de hoje. Com Daniel, vemos que Cristo, o Filho, é a centralidade e a universidade do mover de Deus e que a meta da economia eterna de Deus é ter o Cristo coletivo, Cristo com seus vencedores, como a pedra esmiuçadora, para ser seu instrumento dispensacional a fim de encerrar esta era e tornar-se uma pedra montanha para encher toda a terra, tornando toda a terra o reino de Deus. Ok, vamos entrar no detalhe disso, mas a visão de Daniel foi muito alta e gloriosa. Ele viu o filho do homem com cingido com cinto de ouro. Ele viu o filho do homem, Cristo, o Deus homem, esse Deus homem, homem Deus, é o centro da economia de Deus. Ele é o centro, é o ponto, é a circunferência da economia de Deus. Cristo é tudo e está em todos. Ele é a universalidade. Quer dizer que ele é o homem universal. Tem aqui alguém da África do Sul? Não. Quem mais está aqui? Eswatini está aqui. Jesus é o Senhor. Lá em Eswatini, você vê a universalidade aí? Zimbábue está aí. Ok. Ok, não há Cristo aí? Não, Cristo está aí. Cristo é a pessoa universal. Não há nenhum país nessa terra na qual Cristo não é o cabeça universal. Não existe. É isso que Daniel viu. E é isso que Daniel queria dizer a Nabucodonosor. Talvez você tenha que dizer uma nota para o presidente do teu país. Talvez considera fazê-lo, mandar uma nota para ou faça um e-mail para o teu presidente. Senhor presidente, você sabia que Jesus está no trono? Talvez ele é o trono no coração do teu presidente. Eu não sei, mas espero que ele seja só o centro da nossa vida, como Daniel. Ele não estava apenas vendo visão. Ele viveu a visão. No capítulo 1, versículo 2, versículo 3, você vemos princípios de Daniel viver uma vida vencedora com seus companheiros. Ele não fez isso sozinho, ele fez isso com seus companheiros. Louvado seja o Senhor. Ou você não quer ter essa visão? Você consegue alcançar isso em você mesmo? Claro que você sozinho não consegue alcançar. Algumas vezes eu digo às pessoas, porque eu sou um doutor, né, americano, e muitas das pessoas quando eles querem perder peso, eu falo para eles assim: só você pode fazer com que perca peso, mas também não podes fazer isso sozinho. E todos temos que participar, iremos diante do trono de Cristo, mas não individualmente. Mas eu peço ao Senhor, por favor, e ao sentar ao teu trono, Senhor, posso pegar a tua mão para clamar pela tua justiça. Claro que ele não disse nada, mas temos que viver esse tipo de vida coletiva e individualmente. Não importa o quão teus amigos sejam tão íntimos a você, mas todos nós temos um amigo que está dentro de nós, ele tem uma vida vencedora. E Daniel amadureceu e viveu tal vida por muitas décadas. E por um. Ele viveu em três épocas, três impérios. Ele foi um homem muito talentoso, uma pessoa que teve uma visão da economia de Deus. E isso lhe governou por toda a sua vida que ele passou. Isso é com Jó. Com Jó vimos Deus e o Espírito trazendo os seus amados, os seus crentes. Bom, já vemos Deus Espírito fazendo aqueles que o amam passar pelo processo de transformação, pela renovação do Espírito Santo, ao verem Deus, para ganharem Deus e serem transformados por Deus, a fim de levar a cabo esta que está no coração de Deus, tornando-se Deus em vida e natureza e em aparência, mas não na deidade, para a expressão coletiva de Deus, a glória de Deus. Vamos ver os detalhes disso. Será que Noé foi um bom homem? Ok? Ninguém talvez poderia se achar falta em Noé. Talvez muitos crentes hoje gostam de Jó e eles dizem: oh, Jó era um bom homem, um homem justo, se desviava do mal. Bem, o ponto aqui, Deus não quer bom homem, ele quer que nós sejamos homem-Deus. E por isso que Jeová falou a Jó e Jó ouviu. E quando ouviu, ele foi infundido com o próprio Deus e percebeu que eu me abomino no pó e na cinza, porque toda a minha vida era só tentar me aperfeiçoar. Ok, mais alguns detalhes em próximo algarismo romano e vamos terminar. Ainda temos algum tempo? Okay. Algarismo romano 3, esse é o versículo-chave para Noé. Vamos ler todos juntos? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Nunca esqueça esse versículo. Noé achou graça diante do Senhor. A vida e obra de Noé revelam o quanto a graça pode fazer pelas pessoas caídas. Graça, graça. Tinha muita gente caída ao redor de Noé, muita da sua família, muitos parentes, estavam aí, até mesmo questionando aquilo que ele estava fazendo. Mas finalmente, o ponto é que ele achou graça diante de Deus. Graça. Graça é o Cristo maravilhoso, como aquele que carrega o nosso fardo. Quando tudo ao redor está falhando, está sufocando, está sofrendo, a graça virá. Eu não estou te pedindo que você vá e aplique sofrimento sobre você, mas claro que você vai sofrer, e quando sofreres, a graça estará aí. Tudo que tu tens que fazer é volta ao teu coração e você achará graça. Louvado seja o Senhor, esse é o nosso Cristo maravilhoso para a nossa experiência. E finalmente, essa experiência se torna o nosso desfrute. Graça é para desfrutarmos o Senhor, porque graça é o Deus triuno processado para ser provado. Pedro diz que prove, prove. Você prova, é saboroso, certo? Louvado seja o Senhor. E vamos ver no 1. A carne é a presença do diabo e a graça é a presença de Deus. Você verá que todos os pecadores tinham um problema. A fim de enfrentar a presença de Satanás, precisamos da presença de Deus. Você concorda? Você sabe o que é a presença de Deus? É graça. Graça é Deus te visitando com a tua presença, com a sua presença. O resultado da graça é justiça. Pelo poder da graça, a força da graça e a vida da graça, podemos ser corretos com Deus, uns com os outros e até com nós mesmos. Essa é uma experiência cabal da graça. Louvado seja o Senhor. Então, Noé andou com Deus como seu antepassado Enoque, e edificou a arca para levar a cabo a economia divina. E esses versículos aqui nos mostram alguma referência do Novo Testamento. E aqui nós podemos ver que, assim como nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem ainda não veio. Acho que há 2026 anos, certo? Ele ainda não veio. Mas o que está acontecendo no exterior, aí o mundo por fora? Está tudo bem ou está tudo piorando? É claro que está piorando. Você acha que pode piorar ainda mais? Ele disse que sim. Eu me pergunto, como isso pode piorar ainda mais? Porque já está, de algum modo, já está pior. Como mais pode se tornar pior? Bem, este é um sinal para nós, é o momento de prestarmos atenção. Este é o tempo de prestar atenção ao dispensar de Deus na linha da vida, assim como Noé esteve nesta linha da vida. E nesta linha da vida, Deus vai dispensar mais de si mesmo em nós, como justiça, como fidelidade e justiça e nos conduzir para edificar a arca, que é a igreja. Será que essa é a tua vida? Eu sei que você é jovem. Você tem muitas meninas, tens muitas meninas. Você tem muito ouro, desculpa, você tem muito ouro. Será que o teu ouro é suficiente para a edificação da arca? Isso pode levar muito tempo, 400 e tal anos para edificar a arca. Noé talvez ficasse desencorajado. Depois de 5 anos, talvez eu estaria desencorajado, mas Noé achou graça. Olha, não se desencoraja. Você vai falar, oh, acho que a igreja nunca vai ser edificada, porque esses problemas, meus problemas, problema daquele outro. Na verdade, Deus está edificando a sua arca por meio daqueles que tomarem esse modelo para viver uma vida na linha da vida. O primeiro edifício de Deus nas Escrituras é a arca de Noé, que representa Cristo como a edificação de Deus e do homem. O edifício de Deus é um homem-Deus. Então, o homem edificado em Deus e Deus no homem, mesclados, transformado o homem para se tornar a nova Jerusalém. A edificação da arca tipifica a edificação do Cristo coletivo, a igreja como o corpo de Cristo, com o elemento das riquezas de Cristo como material de edificação. Os três andares da arca representam o Deus triuno, segundo a experiência que temos dele. O Espírito representa, pelo andar inferior, nos leva ao Filho. E o Filho nos leva mais acima, na nossa experiência, ao Pai. No terceiro andar da arca havia somente uma janela em direção aos céus, o que significa que na a igreja, o edifício de Deus, há apenas uma revelação e uma só visão por meio do ministério neotestamentário único. Eu creio que em toda a minha vida o Senhor tem revelado esse tipo de visão para nós, para viver uma vida vencedora, assim como Noé viveu. E vamos ir, se você ler o Algarismo Romano 4, você percebe Daniel. Daniel nos mostra que devemos remir o tempo para desfrutar Cristo como a preciosidade suprema de Deus para nós, a fim de sermos constituídos com Ele, para sermos homens de preciosidade, até mesmo a própria preciosidade, como seu tesouro pessoal. Daniel foi chamado por Deus de precioso. Oh, como? Não sei se o Senhor pode me chamar de precioso. Mas, por favor, não pondera muito sobre isso. Não pensa muito sobre isso. Algumas vezes, a minha esposa pode me chamar de precioso, certo? Porque ela me ama. Mas nós, por meio de seguir o modelo de Daniel, podemos nos tornar preciosos. E como é que Daniel fez? Porque ele se tornou como Cristo. Ele viu a visão de Cristo e Cristo se tornou a sua expressão. E Pedro diz isso em 1 Pedro. Ela diz que Cristo é a pedra preciosa, certo? E depois ela disse que tem algo chamado o sangue precioso, certo? Ele precisa do sangue? Sim, Cristo tinha o sangue, mas o sangue era precioso. O sangue precioso abre o caminho para nós entrarmos em Cristo. E ao entrarmos em Cristo, Ele nos deu esperança. Não apenas esperança, mas promessa, certo? Promessa preciosa. Essas tão grandes promessas preciosas para que nós nos tornemos iguais a Cristo. E Pedro fala que fé preciosa, e essa fé preciosa é infundida em você para se tornar que é pedra viva. E finalmente, todos nós somos pedras vivas. Ele disse que Cristo é a pedra viva, e claro, nós nos tornamos a reprodução de Cristo. Como a igreja, nós podemos nos tornar a preciosidade, como o modelo da fonte que nós vimos em Daniel. Ok, vamos ler estes alguns pontos aqui para vermos qual é esse Cristo que ele viu. Ok? O A diz que o Cristo excelente apareceu a Daniel em sua preciosidade suprema como um homem para o opresso, consolação, encorajamento, expectativa e estabilização. Cristo apareceu como um sacerdote em sua humanidade, representada pela veste de linho para curar o seu povo escolhido e seu cativeiro. Cristo apareceu em sua realeza, em sua divindade, apresenta pelo cinto de ouro para reinar sobre todos os povos. Para o apreço do seu povo, Cristo apareceu em sua preciosidade e dignifica, como representado pelo seu corpo, como berilo. A palavra hebraica para berilo pode referir-se a uma pedra preciosa verde azulada ou amarela, o que significa que Cristo. O que que é isso, ser berilo? Algo amarelo, azulado, verde, azulado. O que que é verde azulado? E ao mesmo tempo amarelo. O que é isso? Que, em outras palavras, quase que é impossível descrever Cristo. Essa palavra aqui, verde azulada ou amarela, o que significa Cristo em sua corporificação é divino amarelo, cheio de vida, verde e celestial azul. Ele é divino, cheio de vida e celestial. É nisso que nós estamos sendo transformados. 4. Cristo também apareceu em seu esplendor para resplandecer sobre as pessoas, como é representado pelo seu rosto ser como um relâmpago, e em sua visão iluminadora para prescrutar e julgar, como é representado pelos seus olhos serem como tochas de fogo. Sabe, quando você é Cristo, ele vem como um laser, certo? Ele entra em você. Todo o teu ser está sendo infundido com essa tocha, certo? De fogo. Tocha de fogo. Aqui, até mesmo os sete olhos em Ezequiel. Essa pedra tinha sete olhos, que é outro tipo de Cristo em Ezequiel. Cristo apareceu no brilho da sua obra e do seu mover, como era representado pelos seus braços e os seus pés brilharem como bronze polido. Você, quando vá para o campus universitário, você será como o berilo, como o bronze polido. Você como bronze polido. Veja alguma coisa atrativa. Será que há alguma coisa atrativa em você? Quando te tocam, percebem que há alguma coisa diferente em você? Que essa pessoa está sobre um diferente governo? Essa pessoa representa Cristo? Esse somos nós em Cristo. E se Cristo apareceu em seu falar forte para julgar as pessoas, como era representado pela voz das suas palavras, ser como o estrondo de muita gente. E isso, finalmente, será o caso quando ele aparecer. E estaremos todos falando a mesma coisa. E, finalmente, em Armagedom, isso será sua armadilha. Certo. Nada pode se comparar. Isso será sua armadura. Nada pode lhe deter. Com seu sopro, ele esmagará todos lá no Armagedom. Não queremos entrar muito nisso, mas queremos saber esse Cristo. Esse Cristo que é a centralidade e a universalidade. Que pessoa. Temos que ter a preeminência. Então receberemos a revelação que toda a situação mundial está debaixo do governo dos céus, exercido pelo Deus dos céus, a fim de dar a Cristo a preeminência, o primeiro lugar em todas as coisas. Este é o modelo de Daniel. Agora, vamos ver a questão de Jó. Ok, vamos ler juntos. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó. Então respondeu Jó ao Senhor. Mandou o Senhor a sorte de Jó. Você não quer esses passos aí? São três passos que estão aí. Senhor respondeu a Jó: Que bênção! E ele perguntou: Você tem perguntado muito, Senhor, mas de muita fonte errada na tua própria justiça, na tua própria bondade. Mas finalmente ele, Deus, Jeová, respondeu a Jó. E esse falar se tornou um infundir do próprio Deus. Você sabe que nós, quando você gasta tempo na palavra sobre o falar de Deus, e o quê? Então, respondeu Jó ao Senhor, certo? Quando Deus fala para você, o que que você fala? Você fala, ah, não. Falas isso? Você fala o quê? Fala, amém, amém. Sabe por quê? Porque ele está sempre mandando esses lasers para ti. E você fala simplesmente, amém. E Jeová mudou o cativeiro, a sorte de Jó. A lógica dos amigos de Jó era segundo a linha da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pensarem que os sofrimentos de Jó eram uma questão do juízo de Deus. Todavia, os sofrimentos de Jó eram o consumir de Deus, a fim de que Deus ganhasse Jó para que ele ganhasse Deus ainda mais. Se você ver essa referência aqui, ler algumas notas, você vai perceber. Em 9:15, ele percebe aqui a vaidade da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele fala que vocês são os médicos de algo que não tem nenhum valor. Eu espero que ninguém me diga isso quando eu pratico minha atividade diária de médico, e eu passo, por exemplo, uma receita e alguém toma e depois ainda continua doente. Vós, porém, e número 1, a intenção de Deus com Jó era demolir o Jó natural em sua perfeição e retidão, para edificar um Jó renovado na natureza e nos atributos de Deus. Esse é o lavar da regeneração e o renovação do espírito. Esse é o lavar da regeneração, como uma máquina de lavar roupa, ela vai agitando, agitando, ou então uma lavadora de louça, ela vai agitando, agitando. E é isso que Deus quer fazer com lavar a regeneração. A intenção de Deus era conduzir Jó a uma busca mais profunda de Deus, para que Jó percebesse que o que ele carecia em sua vida humana era o próprio Deus. E para que ele buscasse Deus, ganhasse Deus e expressasse Deus. Oh, isso parece a experiência do apóstolo Paulo, certo? Ganhar Deus, buscar Deus e expressar Deus. A intenção de Deus era ter um Jó na linha da árvore da vida e fazer de Jó um homem de Deus. Paulo diz em 1 Timóteo: Tu, porém, o homem de Deus, nós somos homens de Deus, somos santificados, somos separados, certo? Mas tu, porém, o homem de Deus, foge destas coisas, foge e siga, certo? Fuja e siga, siga. Você deve fugir e seguir. Nós não estamos aqui apenas para nos separar, mas estamos aqui para nos saturar com Deus. Essa é a parte de busca que nós precisamos. Jó revela que a Bíblia, composta por 66 livros, é para uma coisa apenas: para Deus em Cristo, pelo Espírito, dispensar-se a nós para ser a nossa vida, nossa natureza e nosso tudo, a fim de que vivamos Cristo e expressemos Cristo. Esse deve ser o princípio que governa a nossa vida. Eu não sei se você tem a palavra-chave no teu esposo. Vamos ler a palavra-chave aí. No esboço, certo? No esboço. Você pode ler as palavras relevantes. Vamos ler as palavras relevantes. A palavra relevante número 1. Jó revela que a Bíblia, composta por 66 livros, é para uma coisa apenas: para Deus em Cristo, pelo Espírito, dispensar-se a nós para ser a nossa vida, nossa natureza e nosso tudo, a fim de que vivamos Cristo, expressemos Cristo. Esse deve ser o princípio que governa a nossa vida. Deve ser, eu concordo, deve ser, eu concordo plenamente com essa frase. Você diga amém a essa frase relevante? Eu digo também amém, porque todos temos um destino, e o nosso destino é que essa vida oculta que está em nós, tem uma vida oculta em nós, essa vida oculta que é o próprio Cristo, está crescendo em nós, está amadurecendo em nós, secretamente, e nos tempos secretos com o nosso tempo com o Senhor. Essa vida secreta está desenvolvendo, não é uma vida exibicionista, não, não é uma vida exterior, mas está crescendo, é real, é o que Deus está fazendo. A economia de Deus na era da graça é oculta. Mas que tal se olhar por dentro? Isso é que eu pergunto, eu não conheço a isso. Posso olhar dentro? Oh, Senhor, deixa o Senhor olhar. Deixa que Ele olhe. É isso que nós estamos falando. O segredo não é exterior, é da vida oculta que está em nós, e a fim de andarmos segundo o Espírito. O Espírito dentro de nós é real, é eterno, mas nós precisamos andar pelo Espírito. Paulo diz que ande pelo Espírito. E ele diz que inclinar a mente no Espírito, e o Espírito em nós está ungindo, movendo, operando, aquele que está operando em você. Em você. O que ele está operando? Está operando o querer e o desejar. O querer, o desejar para o seu bom prazer. E até mesmo no nosso serviço, em Filipenses 3:3, fala que tudo que nós viermos a fazer deve ser segundo o Espírito, servir no Espírito. Oh, Senhor! Sabe, muitas vezes eu fico sem energia, certo? E algumas pessoas, eles falam que praticamente é um esgotamento hoje. Você fica completamente esgotado, certo? Claro que no Espírito não há esgotamento. Se você está esgotado, você tem que ir para a fonte de suprimento. Você tem que a começar a servir pelo Espírito. E imediatamente haverá o energizar, o renovar. E haverá caminho para levar a cabo o desejo de Deus, a vontade de Deus. O comer da árvore da vida. Porque essa promessa em Apocalipse 2:7 é para aqueles que vencer, né? Para aqueles que forem vencedores, certo? Quem tem ouvido, aquele que vencer, ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Isso quer dizer que hoje o nosso trabalho, nossa atividade principal deve ser comer a árvore da vida, certo? Nós hoje podemos ter o antegozo do paraíso hoje por meio de desfrutar a árvore da vida. E finalmente isso consumará no Espírito, e a noiva dizem: vem. Vem e tome a água da vida livremente. E o que nós vamos compartilhar nessas próximas mensagens, esperamos que seja um grande encorajamento para vocês, para que Noé, Daniel e José se tornem modelo para nós, a fim de vivermos uma vida vencedora na linha da vida, na linha da vida, para a economia de Deus. E essa é uma oportunidade para substanciar essa porção que o Senhor nos deu. Ok? Vamos ter tempo então para compartilhar.